Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Então, esse culto ao dinheiro, ao acúmulo, à, da coisa da escassez, ele é contra a nossa natureza, não é?
Completamente, natureza. Completamente. Até porque se a gente for olhar para o antigo, a gente não tinha onde guardar e o que guardar. Para que guardar? Uhum. A gente não tinha ideia de reencarnação, para começar. Né? Apesar de hoje a gente ter estudos que... Né? E fatos que mostram que parte do nosso caráter possa voltar e tal, é o caráter que volta, não é a tua matéria, não é o teu acúmulo. O teu acúmulo que vem é o teu acúmulo de essência.
Uhum.
Não interessa quanto você ganhou, com que você se vestiu. Não que a gente não possa e não tenha o direito de ganhar mais e de viver em conforto, né? Mas... esse acúmulo pelo excesso, né? Até esses dias eu estava ouvindo o Jacob Petri falando, uhum, que ele saiu lá da base, foi, né? Subindo, escalando, e quando ele chegou lá em cima, ele estava tão insatisfeito que só restava descer. Então, a gente vai gerando um grau de insatisfação tão grande, sempre achando que a gente precisa estar no outro nível, e no outro nível, até que a gente chega num nível que não tem mais para onde subir e olha para baixo e fala, puta, o pobrezinho é que é mais feliz. Os ignorantes são mais felizes, uhum, né? E na realidade, quando você já não tem mais aonde dispersar,
uhum,
você vê que o teu vazio, ele vem de outro lugar. E aí eu te digo, sim, quando você... O que te faz mais feliz? Comprar ou ganhar?
Depende.
O que te faz mais feliz? Dar ou receber?
Depende também. Acho que é a troca.
Porque eu vou te falar, Mi, quando a gente tem, assim... Não sei, eu digo pelos estudos todos que a gente vê e até pela minha própria experiência pessoal. Eu... amo, mas amo mesmo, e não é passar pano. Adoro me mimar, óbvio, uhum, mas aí eu estou medando. Não é uma coisa assim, eu estou comprando porque eu preciso. Não, eu gosto de me mimar, mas amo de paixão quando eu compro uma coisa e eu dou para uma pessoa, porque, uhum, porque eu estou podendo fazer aquilo.
Ah, sim, acho que eu gosto. É que eu falo que depende, porque depende muito das circunstâncias, porque às vezes a gente... está em falta e acaba dando por uma série de outras questões.
Não, mas assim, eu digo quando é uma coisa genuína, sim, sabe? Quando é por abundância mesmo.
Ah, sim, quando é por abundância, óbvio que é o dar e presentear.
Sabe, quando você tem um sobrando ali, claro, você pode ajudar alguém, dar e simplesmente nem lembrar que você deu.
Ah, não, sim, isso sim.
Né?
Uhum.
Os atos de caridade real, oficial, assim, uhum, cara, isso é... Dá tesão.
Dá.
De vida.
Dá.
Da vontade de continuar.
É o bem, né? Gerando no, uhum, bem. Não, essa coisa muito...
Não,
bem,
não,
mal,
não, não,
é...
não. É realmente fazer
é
por fazer.
Bom.
É. Uhum. Pô, dá uma coisa. Você volta pra casa em paz, você volta pra casa feliz e com a certeza de que o que tem maior tá ali, se movendo. Ah. Não é assim, eu vou fazer porque Deus está me olhando e vai fazer por mim também.
Nossa,
não.
Coisa punidora, né?
Não.
Julgadora.
É a coisa de que o ciclo tá acontecendo.
Uhum.
Sabe? Porque uma vez você também já recebeu.
Sim.
Começa que você recebeu a vida, que você tá com saúde, que você tá podendo dar.
Com certeza.
Se você tá podendo dar, é porque você já recebeu.
O universo entrega, né? Eu sempre faço essa máxima, né? E eu gosto, sabe, você falou da galera que... ganha muito, vai perdendo tesão na vida. Acho que perde um pouco essa conexão da confiança, da entrega ali. Vou entregar aqui pra Deus, pro universo, vou jogar. Porque eu não tenho mais o que fazer, sabe? Daí a gente entra de novo no dubi-dubi-du. Porque elas vão perdendo a confiança, porque daí começa a ter muito poder. E eu acho que o poder vai cegando as pessoas.
Uhum.
Sabe, você vê micropoderes cegando as pessoas. Você, a gente vai vendo, né? Essa galera vai crescendo, então ela começa a se equiparar ao divino. Tipo, eu tô aqui porque eu tenho poder.
Uhum.
Já vi, inclusive, muitas pessoas se entregando algumas religiões por conta do poder de domínio que isso tem. Né? A gente vê diariamente isso acontecer.
Bom, é só ver alguns templos religiosos, né? Por aí, né?
Então, assim, eu acho que essa simplicidade do, sabe assim, do viver, de eu vou rezar, vou entregar o que tem que entregar pra Deus, pro universo, pro divino, vou trabalhar, vou criar minha família, vou interagir com a minha comunidade, isso não existe mais. E eu acho que é aí que tá o grande...
Você quer ver um caso que eu acho
o grande conflito.
Uma situação de uma pessoa que eu, assim... Jim Carrey.
Uhum.
Eu acho incrível o processo, que é uma pessoa que todos conhecem, que não adianta a gente ficar falando de cantores de uma fatia específica de música, enfim. É um baita... né, comediante, que todo mundo conhece, que fez um baita sucesso, que ganhou rios de dinheiro. Do nada, o cara me aparece lá como náufrago, que era só barba, sério, calmo, e as pessoas achavam que ele estava fazendo piada. O que aconteceu com ele? Tem uma entrevista dele, né, a primeira que ele dá depois de uns anos ali meio sumido. Ele fala, cara, eu olhei pra dentro. E a gente sabe que não é um mês, né? Que são alguns anos ali. Às vezes é 1, 2 anos, às vezes são 10, 20, isso é muito individual. Mas quando você olha pra dentro, é um susto.
Uhum.
E tem coisas que não fazem mais sentido. É simples.
Uhum.
Pessoas não fazem mais sentido, valores não fazem mais sentido, algumas comidas não fazem mais sentido.
Rotinas.
E outras passam a fazer tanto sentido, né? E aí entra essa coisa que a gente fala sempre do auto, né? Do olhar para si, do cuidar de si, e isso tudo faz... E daí você tem uma vontade enlouquecedora de disseminar isso. De dizer para as pessoas, experimenta. Experimenta. Porque eu acho que o grande propósito do ser humano, e eu acho que por isso também a gente está num momento que a gente tem ouvido tanto essa palavra, propósito. O que é a porcaria do propósito, né? A gente ouve as pessoas falando de marcas com propósito, trabalho com propósito, vida com propósito, mas o what the fuck é esse propósito? A gente ouve demais as pessoas falando disso. O que é o propósito?
A gente falou isso aqui no primeiro programa dessa série. E cada vez mais eu tenho tido isso pra mim. Que o propósito é o que vai me fazer feliz. Que o propósito... E assim, não é uma grande coisa.
Uh-uh.
É pequeno. Até citei o exemplo. Eu gosto de roupas limpas e cheirosas. Eu vou ter que fazer esse trabalho para ter a minha roupa limpa e cheirosa. Eu gosto de tirar férias com meu filho, com os meus. Vou ter que trabalhar para proporcionar essas férias. Isso é um propósito. Eu gosto de sentar e ler, porque me faz bem. Então, isso é um propósito, no final do meu dia eu fazer isso. Então, acho que o propósito é essa coisa que a galera põe muito, né? Essa galera, quando eu digo, é... A mídia e os coachings, os grandes influenciadores. Parece que é algo muito maior e eu acho que ele é muito simples. E tão simples quanto a simplicidade que a gente falou agora há pouco.
Só que é tão simples que as pessoas não encontram. Sim. Porque a gente está vivendo num lugar hoje de informação excessiva, que a gente também falou isso lá no início, né? No primeiro, acho que foi no primeiro programa. E você não consegue mais saber do que você gosta, o que te faz bem, o que te acalma, o que te estressa. A gente não se conhece mais. Então, concordo. A gente não consegue mais olhar pro nosso espaço. Tudo virou depressão, ansiedade, insônia.
Uhum.
Né? E eu acho que o Covid piorou ainda mais isso, porque as pessoas, ao invés... Quantas vezes a gente conversava no Covid e dizia, puta, que oportunidade incrível. Óbvio que teve toda a tristeza do momento, mas para quem estava bem, saudável, era uma oportunidade incrível. Uhum. De se entender, de se sacar, de entender os próprios espaços, de entender como a solitude é bem-vinda.
É.
E não, e ali, bom, muita gente encontrou o seu propósito.
Sim. Eu acho que quem tava tinha alguma estabilidade, porque isso a gente não pode fugir disso, né? Covid, várias coisas, a estabilidade do se sustentar, né? Até o Epicuro que tinha, né, os quatro alicerces para felicidade plena e relação real com o divino é o ser sustentável, você ser autônomo, né? Ter autonomia. Então, você poder se sustentar. Você ter amigos. Tempo de reflexão. E boa comida. E tudo, assim, sustento. Então, você acha que a Covid trouxe um negócio de quem tinha estabilidade financeira, especialmente, tipo, ah, beleza, eu tenho minhas contas pagas, eu vou conseguir comprar comida, vou conseguir manter meu trabalho de alguma forma. Uma galera que poderia ter se conectado, teve quem teve que trabalhar, porque não, né, pra viver, uhum, precisa, né, fazer,
sim,
o corre deles.
Sim.
Então a gente tem essa discrepância de financeira muito grande.
Mas a questão é que eu acho que a gente também teve um movimento que eu tenho uma pena muito grande que tenha, assim, abriram-se as portas do Covid e as pessoas saíram correndo como uma manada de bois famintos. Eles se perderam muito porque, assim, a gente teve uma crise inegável, né? Nós ficamos com condições financeiras bem debilitadas, enfim, porque muita gente não pôde exercer o seu ofício como de praxe. Agora, houveram movimentos lindos de ajuda mútua,
com certeza,
de ajudar o pequeno, de ajudar
de união,
o vizinho,
uhum,
de, sabe, eu vou olhar para o que eu, nossa, eu nunca soube o que a minha vizinha de baixo fazia uma sopa tão gostosa. Uhum. Cara, eu posso pagar R$5, eu vou pagar R$5. Eu vou, uhum, comprar os ingredientes e vou fazer aqui pro meu andar.
Uhum.
Entende? Então, esse movimento colaborativo que é instituído pelo divino.
Concordo, e acho que teve em alguns momentos que isso aconteceu.
Que é a história da colher de Cabo Longo.
Uhum,
né?
Sim.
Essa história da colher de Cabo Longo aconteceu muito durante a pandemia e, assim, a partir do momento que disseram, abriram-se as portas.
Acabou.
Cara, o vizinho que cozinhava pra você não te dá mais bom dia no elevador.
Concordo.
E isso é uma coisa que, pra mim, quando eu vi esse movimento todo acontecer, eu pensei, a humanidade não tem mais solução. E eu sou uma pessoa esperançosa, você sabe, Michelle. Eu sou paciente, persistente, resiliente, otimista. Esse é meu mantra. Mas pela madrugada, que tristeza.
É, daí aumentou, né? Aumentou as distâncias, né? Começou ali. Mas eu acho que foi um bom investimento. E aí, dessa linha aí de pessoas dominantes do mundo.
Uau!
Que influenciam, né? É a mesma aquela coisa das massas, né? Dominam as massas para nos separar mesmo e nos escravizar cada vez mais.
Uhum, uhum.
E daí, tendo essa consciência, o que, que a gente faz, né? Porque não é todo mundo que tá acordado mesmo. Tem gente que tá achando que tá acordado, assim, e beleza. Então, eu vou seguir aqui o que esta seita, este... E quando eu falo seita, daí vocês encaixam em qual religião vocês quiserem, tá? Esta seita...
Guru, seita,
e não, não precisa nem ser religião, pode ser uma visão...
Visão de mundo qualquer.
Uma visão de mundo qualquer, exatamente. Então, eu vou me encaixar no que essa seita, no que esse quadradinho aqui diz. Porque isso me alimenta. Porque, vejam...
Eu não preciso pensar muito...
Essa seita, ela alimenta aquelas quatro coisas,
uhum,
que o Epicuro falou. Ela vai te dar sustento, ela vai te dar reflexão, ela vai te trazer amigos e ela vai fazer você comer o que você tem que comer.
A que custo?
A que custo? Você está ouvindo Cultucada, a
Desconstrução Pé.